Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, muito bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje, segunda-feira, 3 de junho. Estamos iniciando mais um mês de 2019. Tudo bem com você? Espero que sim. Por aqui a gente segue juntos e confere agora os assuntos desta edição. A Universidade Federal do Paraná indica áreas que deixarão de executar serviços em função do corte de gastos do governo federal. Ministério Público denuncia policiais militares que plantaram arma para incriminar jovem que foi morto por um deles em Curitiba. Balde com água, um carregador de celular na tomada, o canto pontiagudo da mesa. Tantas situações que podem representar riscos para bebês e crianças dentro de casa. Este é o tema da entrevista de hoje, prevenção a acidentes na infância. Fique por aqui, temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Ainda teremos uma segunda-feira com muitas nuvens, chuvas mais fracas no noroeste, norte, Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e também no litoral. A frente que provoca chuvas vai se afastando para São Paulo. A partir de amanhã, o tempo melhora com os efeitos de uma massa de ar mais estável. As temperaturas nesta segunda-feira chegam a 17 graus em Curitiba, 18 em Ponta Grossa, 23 em Umuarama, Maringá, Apucarana e Londrina, 20 graus em Cascavel e Laranjeiras do Sul, 19 graus em Francisco Beltrão e Pato Branco. E um tornado foi registrado em Santa Maria do Oeste, município próximo a Pitanga. Vídeos flagraram o fenômeno na região rural do município na última quinta-feira, que foi o dia das chuvas mais fortes aqui no nosso estado. Meteorologistas analisaram as gravações feitas por moradores e realmente confirmaram se tratar de um tornado. O vento daquele dia pode ter chegado a 117 km por hora. As imagens mostram o vento em formato de um cone e destruiu casas, plantações e, inclusive, arrastou veículos lá na região. Dois policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná pela morte de um motociclista na BR-277 em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O crime foi em abril, a denúncia é da última sexta-feira. Os dois agentes ainda foram denunciados por colocar uma arma de fogo embaixo do corpo de Leandro Pires Cordeiro, de 18 anos. O jovem teria tentado fugir da abordagem policial, segundo o Ministério Público, por não ter carteira de habilitação. A denúncia do Ministério Público cita que o policial Wanderson Teixeira Rigotti efetuou diversos disparos e um deles acertou o motociclista pelas costas e o matou no local. Imagens de uma câmera de monitoramento próxima ao local do crime flagrou o momento em que o policial militar se aproxima do corpo do rapaz e, olha, coloca a arma embaixo dele. Isto para tentar, então, incriminar o motociclista e justificar os disparos feitos por ele. Antes da investigação, o policial militar alegava que o jovem estava armado e andava com a arma nas mãos, o que o Ministério Público aponta que não aconteceu. A Polícia Militar informou que também tem um inquérito policial militar em fase de conclusão sobre o caso e que respeita as conclusões do Ministério Público. No programa Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer o projeto Tarde Cultural Contando e Encantando. É uma iniciativa do município de Paraíso do Norte.
No Bom Gestor Público desta semana, você vai conhecer o projeto Tarde Cultural Contando e Encantando, desenvolvido pelo município de Paraíso do Norte, no noroeste do Paraná. Criado em 2015, a iniciativa está fazendo da leitura um hábito. Existia uma grande preocupação com o baixo número de leitores nas escolas, principalmente entre os alunos de 5 a 10 anos de idade. O projeto, então, passou a incentivar a leitura nas escolas e na biblioteca, promovendo tardes de contação de histórias. Também foi levado para os bairros distantes do centro da cidade. A iniciativa cresceu, integrando outras atividades culturais para incentivar a leitura em todo o município. Com direito a apresentações de capoeira, hip-hop, violão e grafite, o projeto se tornou mais atrativo. É o que nos conta a diretora do Departamento de Cultura de Paraíso do Norte, Rosana Pereira da Cruz.
Para a gente fazer com que o projeto de contação de histórias tornasse mais atrativo, a gente chama essas atrações, então vem bastante criança, porque eles gostam de ver a capoeira, eles gostam de ver o hip hop, e aí tem muitos também que gostam da arte do grafite, né? Aí isso aumentou até mais o número de participantes, as crianças passaram a ir mais.
O atendimento do Tarde Cultural Contando e Encantando acontece de segunda a sexta. Nos sábados e domingos, são realizadas 3 sessões por dia de contação de histórias. Os resultados são significativos, crescendo o número de empréstimo de livros das bibliotecas. Em 2014, foram retirados apenas 114. Em 2017, 527 livros, um aumento de 360%. A avó Neuza Maria, que participa das tardes culturais, comenta a importância da iniciativa.
Eu tenho 3 netos, então a gente leva eles para isso, né? Porque a gente sabe da importância e aos poucos a gente percebe que eles começam a gostar também, né? Se a gente não fizer isso, eu acho assim, fica meio que só em computador, tablet, celular, né?
Com o crescimento do projeto, novos empregos foram criados nas bibliotecas do município e 580 novos livros foram comprados. Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse uma menção honrosa em 2018 e o Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O município de Paraíso do Norte teve o reconhecimento do Prêmio Bom Gestor Público com este projeto. Lembrando que estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Prêmio Bom Gestor Público até o dia 31 de julho. Projetos de qualquer área da administração pública municipal podem ser inscritos. Cada cidade pode inscrever até 5 projetos que estejam em execução. Então é só você entrar aí na internet, Bom Gestor Público, Prêmio Bom Gestor Público 2019 e cadastrar boas ideias. Um levantamento da Universidade Federal do Paraná indica as áreas que vão deixar de executar serviços em função do corte de gastos do governo federal. O contingenciamento representa uma perda de R$ 48 milhões no caixa da universidade. E diante dos riscos de não ter como honrar dívidas, as atividades serão suspensas a partir do mês de julho. A que mais vai pesar para os estudantes será o fechamento dos restaurantes universitários. Os alunos não terão mais as refeições mais baratas e que eram subsidiadas pela verba pública. Além disso, a UFPR também anunciou que não terá aulas de campo ou de laboratórios e que também vai deixar de subsidiar as linhas de ônibus dentro das unidades aqui do Paraná. O ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli deixou a penitenciária industrial de Guarapuava na última sexta-feira. Ele ficou 4 dias na prisão e agora cumpre pena de 7 anos e 4 meses, monitorado por tornozeleira eletrônica. A alegação da Vara de Execuções Penais do município é de que não há vagas no regime semiaberto em Guarapuava. Segunda-feira, temos uma pequena conversa com a médica Lucy Pfeiffer. Hoje ela fala sobre as expressões que desde cedo podem incomodar muitos pais que não sabem como agir diante da birra, da raiva ou mesmo do choro.
Pequenas conversas.
Olá, estamos aqui com o programa Pequenas Conversas e vamos falar hoje sobre as manifestações do bebê, da criança, nos primeiros anos de vida que às vezes assustam tanto os pais, como as crises de birra. É normal que uma criança ao nascer, ela não sabe o que quer, ela é totalmente dependente, ainda seus neurônios não se ligam aos seus movimentos e por isso ela precisa de cuidado a todo tempo. Mas já ao nascer, ela procura nosso olhar de aprovação ou não. E com o passar dos meses, e isso é muito rápido, aos 4, 5 meses ela já interage com a gente de forma mais expressiva, ela sorri, ela tosse para chamar nossa atenção. Na verdade, ela quer o olhar dos pais, o olhar de quem cuida. Quando chega aos seus 8, 10 meses, ela já sabe que existem coisas que ela prefere. E também na observação dela, desse mundo adulto que tudo pega, que tudo toca e que tem objetos que ela ainda não viu e ela também quer pegar, ela também quer manipular, ela quer fazer igual ao adulto e é assim que a criança aprende, nos imitando. Então, quando ela é contrariada nisso, é muito normal que ela possa se expressar da forma que ela consegue, como um desagrado, dependendo do bebê e da oportunidade que esses pais dão, que seus pais dão para essa expressão, vai ser desde o choro ou até mesmo crises mais fortes de birra, como se jogar no chão, fazer escândalo, bater os pés. E se nós olharmos de longe e tivermos um espírito de entender que aquilo faz parte do desenvolvimento e é saudável, porque ela não pode nos questionar com a linguagem, ela questiona com o seu corpo, com a sua atitude, ela faz escândalo, a gente tem que pensar que aquilo é normal e é assim que o ser humano aprende a lutar pelos seus direitos e seus deveres. Então, é direito dela dizer não gostei, queria fazer como vocês, quero aprender, que é a crise. O que nós precisamos fazer? Ensinar a ela que esse não é o jeito de conseguir coisas. Então nós deixamos que a crise passe, a gente pode até aconchegar essa criança e dizer, eu sei que você não gostou, que eu não te deixei brincar com isso, mas eu estou protegendo você porque eu amo você. E deixem que ela chore, que ela se jogue, isso passa. E depois, quem sabe, trocamos por uma nova brincadeira. Eu sou Lucy Pfeiffer e agradeço a atenção de vocês.
A seguir, a gente continua falando sobre a infância, sobre a prevenção de acidentes na infância.
O Paraná em Rede volta já.